Estou usando termos universais apenas para caracterizar. A gente sabe que cada pessoa é de um jeito. Usualmente, na nossa época, o que é o mais encontrável? Quando temos, cada um de nós, questões pessoais, problemas relacionados a um tempo que já passou, como é o nosso modo de agir e de fazer? Nós conseguimos, por exemplo, isso que o Sam coloca na obra, o Emils, de nós podemos voltar lá, conversar, contornar, resolver e então retornar para o ponto em que estamos. Isso é plausível, é fluente, é fluido nos nossos dias? Provavelmente não. É uma ínfima minoria que consegue hoje fazer algo assim. O que uma maioria parece fazer é ficar remoendo o problema, ficar retornando ao aspecto doloroso, e com isso, infelizmente, enraiza. Alguns, por argumentações, conseguem dar uma nova orientação, não é assim na nossa época? Pois o diretor está nos mostrando que alguns, hoje poucos, em breve talvez mais, farão esses elementos de temporalidade diluídos. E com isso, talvez não exista mais essa linearidade temporal pautada pelo relógio que temos na parede nos nossos dias. Talvez alguns, no futuro próximo e outros já bem próximo, consigam viver isso de uma maneira mais fluida, fazendo um elemento bergsoniano, uma compilação dos elementos. A mente poderá navegar por todos esses fatores, ir ao futuro e trazer ingredientes de esperança, de estrada para uma vivência no presente. Então, a pessoa está com dificuldade de terminar uma plantação, uma grande plantação que ela tem que usar a enxada ainda. Ela vai até o futuro, vislumbra a plantação que ela terá e, com isso, ela se anima para trabalhar aqui. Traz elementos de um futuro emprestados para agora. Só que isso que eu estou falando é uma metáfora, porque na prática alguns farão isso de uma maneira tão fluida que não haverá mais esse futuro, esse passado. Como na obra que estamos acompanhando, em Comet, ele retorna. Depois de uma conversa no presente, nós já nem sabemos se isso que se passa é presente ou se ele está revivendo algo no passado e ainda recuando para um passado mais remoto e ajustando essas coisas.
I should have told you I loved you more when we were together. I mean, I was also such a dick to you. I just thought you'd find it endearing for some reason, like the way people feel about Don Rickles or Mussolini. It's not an excuse, it's just a reason. Anyway, I'm sorry, okay?
I need a drink in a bad way.
There's a bar car here and they sell drinks. Let's go.
No, does that mean we have to walk in between the cars while... No, I can't do that while the train's moving.
Oh, don't be such a pussy.
Said the dick.
Besides, the world's at war right now, so I think we should take every little opportunity to put ourselves in harm's way. Alleviate some of the guilt, you know?
No, no. There's all the scary noises that the train makes, and what if I fell? I don't have the best relationship with gravity.
Put your iPod on, play something calming, so that'll drown out the sound, and I'll hold your hand so you don't fall. Come on. Come on. I won't let you go, I promise.
Thank you.
Isso pode trazer facilidades imensas a um ser humano que hoje ainda vive essas questões em grande parte de uma maneira mecânica e industrial. Passou, vai ficar para o passado. Agora temos que viver o que está aqui. A nossa própria sociedade é construída assim ainda hoje. Ela não tem recursos para trabalhar elementos que, se fossem dessa ordem, como o cineasta propõe, trariam outras questões, de todas as ordens, desde questões previdenciárias, questões da saúde, questões sociais, leis, normas, questões religiosas e outras. Mas, de uma maneira atabalhoada, muitas vezes, estamos caminhando para isso. O Paul Rand, em 1947, escreveu em sua obra: é em termos simbólicos e visuais que o designer finalmente vem a concretizar suas percepções e experiências. Não é só o designer, é o ser humano do cotidiano que se aproxima, como estamos acompanhando nessa obra. E ele prossegue: o homem vive num mundo de símbolos. O símbolo é, portanto, a linguagem comum entre o artista e o espectador. Um símbolo pode tomar a aparência de uma forma abstrata, de figura geométrica, uma fotografia, uma ilustração, uma letra do alfabeto ou um algarismo. Assim, uma estrela de cinco pontas, a imagem de um cãozinho ouvindo a voz do dono, uma gravura em aço de George Washington, a própria Torre Eiffel. Todas essas coisas são símbolos. Se todas essas coisas, materiais, imateriais, palavras, elementos, tudo isso está no símbolo, essa divisão, que funcionou muito bem, aparentemente, até 1914, e depois foi quebrando pelo caminho, como colocou Hobsbawm, até chegar aproximadamente onde estamos neste momento. Neste momento, será que, entre outras coisas que estão caindo essas divisões? Divisões que dizem: olha, o que você pensa é diferente do tijolo do cimento. Ou será que agora tudo estará associado? E uma pessoa terá cuidado, porque quando ela pensar algo violento, por exemplo, será como se estivesse espatifando um tijolo contra uma parede. Se tudo isso for agregado de tal forma, mesclado de tal forma, como provavelmente Del, personagem, vive neste filme, como será o elemento de educação das nossas crianças? Como teremos a nossa sociedade dos homens? Uma vez que muitas vezes uma pessoa pensará: bom, pensei em como resolver um problema do relacionamento, isso será tão válido como se o próprio relacionamento caminhasse assim. Como administraremos esses elementos? Como faremos com isso que se aproxima tão rapidamente de nós? O Paul Rand recua e vai até Platão. Então ele coloca: sublinhando os efeitos profundos do entretenimento, Platão declarou em A República: dois pontos: portanto, não useis de compulsão, mas façais com que a primeira educação seja, antes, uma espécie de diversão. As artes, daí ele prossegue fora da citação platônica, as artes da China, da Índia, da Pérsia antigas, refletem esse espírito humorístico na concepção de máscaras, cerâmicas e pinturas. Também a publicidade norte-americana, na sua infância, demonstrava essa tendência ao bom humor. O índio, da loja de charutos, o pajé, e o fato de o bom humor ser um dos produtos de um pensamento contemporâneo sério, se manifesta nas pinturas e esculturas significativas da nossa época. O Rand procura nos mostrar que muito antes de fazermos com entendimento o que estamos fazendo, nós já fazíamos de outra forma. Talvez esquecidos, talvez distraídos. Numa parte avançada do livro, Paul Rand escreveu: por mais que pareça contemporâneo, por favor, comparem isso que vocês ouviram agora com o que estamos acompanhando no filme, tá bem? Sunny Mills. Então, o Paul Rand escreveu: por mais que pareça contemporâneo, o conceito de simultaneidade, isso nos conduz de volta à China antiga. Os chineses, cientes da necessidade de expressar ações simultâneas ou múltiplos eventos numa única imagem, criaram uma forma de projeção oblíqua. Também criaram um meio para mostrar um objeto atrás, acima ou abaixo de outro através da livre disposição de elementos numa composição, desconsiderando por completo as ilusões da perspectiva visual. Tratava-se essencialmente de um método para formalizar ou neutralizar o objeto. E o que estamos fazendo, em grande parte, neste momento, é uma transposição destes elementos para fatores do cotidiano, para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas. O Paul Rand, um estudioso da imagem, um dos designers importantes, um precursor nisso no mundo, aos 33 anos, abraçava isso com uma grande esperança. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. E filósofos como Bill Shuhan não pensam exatamente assim, com todo esse otimismo. Eles pensam com muita preocupação. Bill Shuhan escreve, trazendo agora autores como Habermas a essa discussão: em seu ensaio A Inteligência Coletiva, o teórico das mídias Pierre Lévy imagina uma democracia digital mais direta do que a democracia direta, que ela deve tornar fluida a democracia representativa, endurecida com mais comunicação, com feedback constante. Observe então onde ele está caminhando. A democracia em tempo real, sonhada nos inícios da digitalização como democracia do futuro, se mostra como uma ilusão completa. Enxames digitais não formam um coletivo responsável que age politicamente. Considerem, por exemplo, se colocar para plebiscito, publicamente, cada um apertando no seu computador para decidir se uma estrada será feita ou não. Colocam prós, contras, a explicação, todos vão para os seus computadores e votam, e na mesma hora se sabe se a estrada poderá ser feita ou não. É esse perigo que ele está falando. Por vezes, interesses outros serão atendidos, dada a urgência, dada a panfletagem e não a ponderação, o cuidado que a democracia de fato pedia e com a qual foi construída, mesmo com as objeções socráticas. O Bill Shuhan coloca, antes disso, muitos problemas ligados a esses elementos. Muitos problemas que agora estão na pauta do dia. A crise atual da ação comunicativa pode ser atribuída ao metanível de que o outro está desaparecendo. Uma sociedade de espelhos. O filósofo adverte, pede atenção. Talvez estejamos diante do espelho somente. O outro serve como confirmação, como aplauso, como algo que é completamente afastado de uma alteridade. Um perigo muito grande se queremos construir um mundo melhor, mais profundo. Vejam como ele coloca esse elemento. A crise atual da ação comunicativa pode estar no metanível no qual o outro está desaparecendo. O que os senhores acompanham nos seus consultórios quanto, por exemplo, a relacionamentos afetivos? Vejam se o que eu vou ilustrar tem a ver com o que vocês têm ouvido tanto nos seus consultórios. Psicanalistas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, filósofos clínicos. Não é aproximadamente um que chega e diz que o outro não lhe faz feliz, que o outro não lhe dá paz, que o outro não lhe compreende, que o outro só faz barulho, que o outro promete coisas que não cumpre, que o outro isso, que o outro aquilo. Onde está esse eu que aponta o dedo para o outro e que o culpabiliza? Onde está esse eu? O que ele se tornou? O outro está a meu serviço? O outro deve me servir? Por que não eu devo servir, então? Qual a justificativa da minha primazia a ponto de eu ir a um consultório e me queixar do outro? O outro falhou, o outro errou. Bom, e eu? Eu não tenho participação nesta interseção? E se o outro está fazendo tudo isso por conta, por exemplo, de ações minhas que eu considero corretas e adequadas e não são? Se eu for o agente que faz o outro atuar desta forma, não sou responsável também. Byung-Chul Han escreve: a desaparição do outro significa o fim do discurso. Óbvio, não há mais conversação. O que há é o eco da própria voz. Quando muito, toma da opinião a racionalidade comunicativa, a expulsão do outro. Reforça a coação da autopropaganda de doutrinar a si mesmo com as suas próprias ideias. Essa autodoutrinação produz info, bolhas, autistas que dificultam a ação comunicativa, aumentando a coação, a autopropaganda. Espaços discursivos ficam cada vez mais recalcados por câmeras de eco, nas quais eu escuto, sobretudo, a mim mesmo falar. Segundo Parizet, é a personalização algorítmica da rede que destrói esse espaço público. A nova geração dos filtros da internet olha para o que você parece gostar, como você era ativo na rede ou quais coisas ou pessoas você curtiu e extrai conclusões em conformidade a isso. Máquinas geram prognósticos que projetam e refinam ininterruptamente a uma teoria sobre a sua personalidade e que prevê o que você quer e fará a seguir. E então, criam criaturas profundamente, como colocará o autor nas palavras dele, narcisistas. Apenas isso. Que se não tiverem suas vontades satisfeitas, se não forem atendidas nas suas necessidades, criam problemas. Não tem mais, não sentem o outro, não fazem alteridade, não entendem o que é renunciar de fato. Se renunciam, isso na verdade é um escambo no qual custará muito caro ao outro essa renúncia. E outras coisas. Observem nas próprias palavras do Byung-Chul Han que ele coloca. A atomização e a narcisização crescente da sociedade nos ensurdecem perante a voz do outro. Levam igualmente à perda da empatia. Hoje, cada um presta homenagem ao culto de si mesmo. Cada um performa e produz. Não é a personalização algorítmica da rede, mas o desaparecimento do outro, a incapacidade de ouvir atentamente, que é responsável por esta crise da democracia. Não é a esquerda, não é a direita responsável por esta crise. É tudo o que construímos que nos trouxe até aqui. E o filósofo propõe que trabalhemos essa questão. Se quisermos seguir com a sociedade aprofundando e melhorando, precisamos trabalhar com isso. Ele prossegue muitas páginas depois. A ordem digital abole a solidez do factual em geral. Sim, solidez do ser. ao totalizar a produtividade. Produtividade total. Não há nada que não possa ser revertido ou desfeito. A digitalização, ou seja, o mundo informatizado, não é nada sólido, não é tenaz. Ao contrário, é moldável, manipulável à vontade. A digitalização é oposta diametralmente da faticidade. Enfraquece a consciência factual, consciência da realidade. O filósofo propõe um problema de grande monta para os nossos dias. Na obra que estamos acompanhando, Sam Smith, Comet, este garoto, Del, ele está mostrando isso? Ao mesmo tempo que ele mostra um ir além, que mostra poder estar em vários lugares, fazer várias coisas concomitantes, ser várias coisas, retornar e ajustar, mas tudo isso que agora ele tem. E que o homem, por exemplo, até 1914, depois até 1950, 60, segundo o Eric Hobsbawm, não tinha. Era um homem muito mecânico. Se ele precisava co cobrir uma distância, ele ia pegar o trem para isso. Ia pegar o ônibus para isso. Hoje não é. Você vai e volta com o pensamento, está em todos esses lugares e mais ainda. Mas isso. Destituído da profundidade dessas premissas morais, éticas e outras, nos leva a quê? Estaremos de fato tocando as estrelas assim, ou estaremos tocando os abismos e colocando em risco aquilo que nos é mais importante? Eric Hobsbawm, sobre sistemas, ele nos diz: do outro lado, embora a alta tecnologia possa ser usada, ainda que não haja novos avanços sem pensamento original, a ciência necessitará das ideias. Por conseguinte, mesmo a sociedade mais automaticamente contra-intelectual, hoje, tem maior necessidade de pessoas com ideias e de ambientes nos quais elas se desenvolvam. Podemos afirmar com segurança que esses indivíduos também terão ideias críticas sobre a sociedade e o ambiente em que vivem. Nos países emergentes do leste, do sul da Ásia e no mundo muçulmano, eles provavelmente ainda constituem uma força de reforma política e mudança social à moda antiga. Também é possível que em nossos tempos de crise eles voltem mais uma vez a constituir essa força no Ocidente. Sitiado e incerto. A rigor, pode-se dizer que hoje em dia as forças de crítica social sistemática se localizam especificamente nos novos estratos dos que têm instrução universitária. Mas os intelectuais pensantes, por si, não têm condições de mudar o mundo. Embora nenhuma mudança desse tipo seja possível sem a sua contribuição. Para isso é preciso um tipo de frente unida, formada por pessoas comuns, intelectuais, à exceção de uns poucos isolados. Isso é provavelmente mais difícil de conseguir hoje do que foi no passado. É esse o dilema do século XXI. Ou seja, apenas a tecnologia e essas facilidades que estamos encontrando. Ainda que pareça ser somente isso o suficiente, não é. Precisaremos de todos esses elementos por uma caminhada melhor, por uma caminhada que apazigue certas coisas. No entanto, para além do parecer desses autores, temos outros pareceres, outros filósofos, outros pensadores, e alguns acham que há muitas brechas pelas quais passaremos e conseguiremos uma boa estrela em relação a tudo isso. Como esse cineasta, Sam Smith, nessa obra maravilhosa, tão, tão bela. Vamos acompanhar. Diante de tantas dificuldades, tantos elementos, eles chegarão aonde com isso? Nessas arrumações, nesses elementos, agora, dispondo de algo que muito improvavelmente gerações anteriores tinham disponível, eles conseguem arrumar algo melhor? Science Mills começa a juntar de novo os dois. Juntar, à medida que cada um retorna para seus recantos existenciais. E lá, aos poucos, eles vão consertando, arrumando, ajustando. Eles conseguem se aproximar. Nessa trajetória, os encontros e desencontros são muitos, mas já não tem o peso que, por exemplo, nós encontramos em grande parte dos relacionamentos em 2022. Nesse momento, muitas dos encontros e desencontros ainda trazem uma dor que está melhor localizada em décadas, e menos para os dias atuais, com tudo o que dispomos. Mas compreender todas essas dimensões e conversar essas dimensões e aprofundá-las de maneira responsável, de uma maneira cuidadosa para aqueles que estão envolvidos, é uma tarefa que agora parece cada vez mais ser a pauta do dia para esses novos tempos. As facilidades desses deslocamentos são muito grandes. Nesta obra do Sainz-Mills, vimos vários paralelismos. Há pouco, em uma cena, ele compilou tudo isso ao mesmo tempo. Estava conversando com a moça, ela estava num outro relacionamento, estava com o casamento marcado. Ao mesmo tempo, ele estava retornando a um tempo, arrumando concomitantemente. O homem que lê isto que está se passando a partir, por exemplo, da década de 80 ou 1990, ele diz, ele voltou ao passado para arrumar. Mas na leitura que o cineasta propõe, isso é concomitante. São tempos que estão acontecendo por paralelismo, cada um ao lado do outro. Não há um que está no passado, no futuro, mais adiantado. Não. Ele vai... É como se ele se deslocasse dali sem sair do lugar. Um deslocamento que é como um olhar para a parede, para olhar para um vaso, para um quadro que está ao seu alcance. Então, enquanto ele fala com a moça, ele ajusta isso, ele retorna esse trem, faz esse movimento e já vê o futuro deles. E também vê outros elementos, tudo ao mesmo tempo, agregado na hora. E se encaminha desta maneira. Isso é muito novo para o homem contemporâneo, para o homem do século XXI. Isso é muito recente. O mais jovem de nós tem grande dificuldade ainda de fazer tudo isso. Porque educado pelos que vêm de outros tempos, ele aprendeu de outras formas esses elementos e já vive esses elementos. E precisará provavelmente conversar essas coisas todas, o quanto ele conseguirá caminhar. Que façanha, que beleza existencial isso feito, e o cineasta propõe fazer isso dentro da pertinência do amor. A mensagem dele é essa, que façamos dentro da pertinência do amor. Com todos os problemas que temos, ele mostrou, não é? Que esse jovem é o próprio personagem que o Churrão, filósofo, anuncia o seu narcisismo completo. Ele mesmo, no início da obra, diz para ela, né, que ele foi taxado assim e que ele ainda confirma o que a outra pensava dele, dizendo, ué, e se ele, de fato, for o mais inteligente de todos, entre outras coisas. São os novos dilemas que temos, são os novos problemas que temos. E temos ferramentas neste momento para trabalhar grande parte disso. Se vamos trabalhar, se vamos aprofundar isso, não é só da nossa competência, de uma sociedade inteira. Há muitos interesses de muitas partes. Alguns não querem caminhar para esses novos dias e vão usar freios, porque temem que esse novo homem nem seja uma criatura humana que vai ser uma coisa, outra coisa. Outros, imbuídos de fé, de conhecimento, de profundidade, de responsabilidade, querem tentar esta caminhada com segurança, com critérios, não é? Tanto quanto alcançamos, com todos os erros que vamos cometer, com todas as coisas que estão aí, e que são muitas, não?
I'm pregnant.
What?
Morning sickness has been keeping me up. I just really love Roxette. And I dressed this way not to announce to the world anything. It was you. I wanted to look good for you. Because no matter how bad our relationship got, I wanted to say thank you from the bottom of my heart for it. Because I needed it. I needed you in this life.
Oh, you're pregnant. I didn't see that coming. Do you know what it is yet?
Not yet. Hoping it's a girl.
I almost proposed to you, you know. When we were in that hotel room in Paris. I even picked out the ring. I had it with me. I was about to give it to you. And I took it and I flushed it down the toilet. I keep replaying that moment over and over again in my head.
Why are you crying?
I'm just happy to see you. And it's such a beautiful night. I feel like I'm in the wrong world. Because I don't belong in a world where we don't end up together. I don't. There are parallel universes out there where this didn't happen. Where I was with you and you were with me. And whatever universe that is, that's the one where my heart lives in. I wanted so badly to go back into that dream I had the other night. I tried so hard to go back to sleep. You know, I never thought love was real. I didn't. And now I think life isn't real without it. That sounds like a really bad greeting card.
Don't make it a joke. Truth? I think you always believed in love.
So stupid. So irrational. Why am I so hell-bent on getting you back? You fucking hate Pixar movies, for crying out loud. You still have an AOL account. I don't want to be with a person like that. I just feel so impossible to let you go. It's an addiction, you know, that's all it is. It's a biochemical addiction. It's so stupid. If you think about it, relationships are all totally narcissistic, because basically you're just looking for someone who will love you as much as you love yourself. That's all it is.
No, it's not.
Yes, it is.
No, it's not.
No, it's not. I don't know anything anymore. But I know I do love you. Give me a minute, okay?